cumprimentar senhores vereadores, servidores da casa, a imprensa e comunidade aqui presente no plenário e a todos que nos acompanham em seus lares. Cumprimento o orador da tribuna, Eduardo Dias. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhora Presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para instalação da sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 40ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Hoje farei o controle dos minutos dos espaços de cada expediente. Passamos à apreciação das atas. Se algum dos vereadores quiser, tiver algo a discutir, está aberto o espaço. Não havendo, coloco as atas em votação. Vereadores favoráveis, fiquem sentados, contrários, se levantem. Aprovada por unanimidade de votos. Passamos às correspondências expedidas. Se algum dos vereadores quiser a leitura, está aberta para solicitação. Não havendo, passamos para as correspondências recebidas. Se algum vereador quiser, está aberto o espaço.
Senhora Presidente, peço a leitura da correspondência 43 de 2022.
Peço ao secretário que faça a leitura.
Correspondência protocolada sobre o número 43 de 2022. Prezada senhora Presidente da Câmara de Vereadores, ao cumprimentar Vossa Excelência, vimos por meio deste convidá-la para o evento Noite Delas, que será no dia 11 de março de 2022, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher na Comunidade Evangélica Luterana de Agudo. Programação: abertura, 19 horas, recepção aos participantes, palestra, às 19h30, senhora Bianca Feijó, diretora de Políticas Públicas para as Mulheres do Rio Grande do Sul, 20 horas e 15 minutos, Zilá Bittenbach, deputada estadual, confraternização, 21 horas, animação Banda Doce Desejo. O evento é uma promoção da Prefeitura Municipal de Agudo, Gabinete da Primeira-Dama, Emater, Rio Grande do Sul e Cooper Agudo. Agudo, 7 de março de 2022. Atenciosamente, Maria Rosângela Ribeiro Robusque, coordenação e chefia da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação.
Mais alguém? Passamos aos oradores do pequeno expediente. Passo. Passamos, então, à matéria da ordem do dia. Apresentação das proposições.
Projeto de Lei 95 de 2021. Altera a lei 584 de 1986. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, restou necessária para fins de regulamentação a demarcação do início da rua Rolf Parrado, que teve como ponto de partida o arroio Ruppenstahl. Diante do exposto, solicitamos a compreensão em realizar a aprovação. Aproveito para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Quita, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 96 de 2021. Altera a Lei número 1512 de 2003. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, restou necessária para fins de regulamentação a demarcação do início da estrada Armando Gols, que teve como ponto de partida o arroio Rupental. Diante do exposto, solicitamos a compreensão em realizar a aprovação. Aproveito para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Quito, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 9 de 2022 declara como zona especial de interesse turístico a área de terras que especifica e dá outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, apresentamos a tramitação nessa Câmara de Vereadores o projeto de lei que visa declarar como zona especial de interesse turístico a área de terras que especifica e dá outras providências. De imediato, ressaltamos que existem empreendimentos em andamento, aguardando as providências aqui propostas, como forma de possibilitar e regular tramitação dos projetos técnicos junto ao município de Agudo para as respectivas aprovações. Visa-se ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade e garantir o bem-estar de seus habitantes, sem perder de vista a legalidade dos empreendimentos. Salienta-se que, para aprovação dos projetos de parcelamento de solo, quando for o caso, e a implantação de empreendimento dentro de uma ZEIT, deverão ser observadas as exigências previstas em lei federal, estadual e municipal, especialmente da Lei Complementar 32, de 16 de julho de 2020, e a Lei Complementar 34, de 14 de dezembro de 2021. Esses são os fundamentos que justificam a presente proposição. Com efeito, contando com o prestimoso apoio dos nobres edis para aprovação da presente projeto, em regime de urgência, reiteramos nossos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Luiz Henrique Quita, o prefeito de Agudo. Pedido de informação número 1, de 7 de março de 2022. O vereador Infracinado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informação dirigido à concessionária de serviço de energia elétrica, RGE. Que a empresa RGE apresente as seguintes informações sobre o uso dos postes de energia elétrica no município de Agudo, seja pela empresa de energia elétrica ou por outras prestadoras de serviço. Letra A. Quais empresas fazem o uso dos postes? Letra B. A que altura deve ficar a fiação do pavimento da rua? Letra C. Se existem postes com excesso de fiação e sobra de material não tendo mais usado por empresas prestadoras de serviço, por que não ocorre a retirada dos mesmos? Letra D. Se há fiscalização logo após a manutenção realizada pelas empresas prestadoras de serviço. Letra E. Se há como resolver a questão de fios desalinhados com amarras fora de poste para manter um padrão de uso. Letra F. Quando ocorre a manutenção na fiação dos postes por parte de uma terceirizada, se ocorre problemas com a iluminação pública, quem é o responsável pela regularização do serviço? Agudo, 7 de março de 2022. Vereador professor Tiago Iane. Seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje.
Passamos aos oradores do pequeno expediente. Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento a presidente Isabel, ao colega Bode e o Itamar, da nova mesa diretora do ano de 2022. E aos demais colegas vereadores da casa, colega vereador Pato, Tiago, Gerson Foguinho e Áureo. A Rádio Agudo, 90.1, Rádio Alternativa, e a todos que nos acompanham no plenário. Primeiramente, vou parabenizar todas as mulheres pelo Dia das Mulheres, que é no dia 8 de março, que é o amanhã. Principalmente também a minha mulher em casa e a minha mãe que nos acompanha pela rádio a cada sessão. Após o recesso, hoje estamos voltando às sessões ordinárias. Apesar do recesso, o mês de janeiro e fevereiro, Foi os meses que eu recebi muitas demandas e pedidos, ligações, pela grande estiagem que nós aqui em Agudo estávamos passando, que até hoje ainda está acontecendo as entregas de água para várias famílias ainda. E foram atendidas muitas famílias, muitos bebedouros e muitas fontes limpadas e muitas demandas atendidas, e uma e outra ainda está por ser feito. Nesse primeiro espaço era isso.
Passo a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Necessário, acredito que é a solução. Localidade Cerro dos Beres é uma localidade bastante crítica quanto à água, e lá eu sou sabedor de que tem um poço artesiano e ele, por falta de revestimento quando foi aberto, ele desmoronou. Então a gente sabe que ali tem água e tem a rede. Seria bastante fácil de fazer uma nova perfuração e logo revesti ele para solucionar esse problema. Outra localidade bem próxima é no Cerro C, na parte alta, próximo ao campo de futebol do Grêmio, que tem ali. Ali tem uma localidade que a água não chega até os moradores, porque é bastante alta, e eles são os últimos da ponta da rede, e eles estão frequentemente sem água. E eles dependem quase que único e exclusivamente da água do artesiano que ali tem. É uma água de ótima qualidade, e a sugestão é que a reivindicação que se faça mais um poço artesiano interligue para que todos tenham água em suas residências naquela localidade. Temos uma outra localidade, Cinco Esquinas, muito carente de água também, que a solução tem algumas vertentes bastante fortes, mas eu acredito que a solução definitiva também seria uma construção de um artesiano e com rede d'água ali. Tem vários moradores ali que ficaram desprovidos de água potável por um longo período. Temos outras localidades também carentes de água, Linha Nova, Coxilha do Araçá, o colega vereador Dário conhece bem, sabe da situação. Ali há um grande problema, vários moradores também não têm água potável, não tinham até então. Acredito que com a chuva que tivemos, isso se restabelecerá, e esperamos que continue a chuva. Tem outras localidades também, aqui na Linha Nova, bem próximo da cidade, a localidade aqui no canto onde entra antes do CTG, à esquerda para cima, o Bode é conhecedor também. Nós precisamos reivindicar
para que se façam essas redes e perfuração de poços durante esse período que agora se chama inverno, para que no próximo verão não tenhamos o mesmo problema novamente. Eu acho que nós temos vários meses aí pela frente que você pode planejar, estudar, para não termos o mesmo problema no próximo ano novamente. Patrulhamento. Precisamos que se faça um patrulhamento nas estradas da linha branca. E hoje pela manhã recebi um pedido também do morador do Cerro da Igreja, que foi feito o patrulhamento da estrada geral e a subida do Cerro da Igreja ficou para trás.
O tempo está limitado.
Eu farei o restante da abordagem das demandas no outro espaço.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento a nossa presidente, a vereadora Isabel. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas da galeria. Em especial também as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa e também as pessoas que nos acompanham via internet. Gostaria de abordar um dos assuntos do qual eu não consegui participar dessa reunião e tivemos a convite da Associação das Trabalhadoras Rurais de Agudo, um convite há poucos dias atrás, sobre uma reunião com a direção da Associação das Trabalhadoras. A gente recebeu algumas colocações por parte delas, assinado pela direção, e eu acabei lendo, mesmo não participando por outros serviços que eu tinha oportunamente, mas a gente está aqui com as demandas e as coisas colocadas na reunião. E li todas as colocações colocadas no papel, acreditamos na seriedade do trabalho de cada uma delas, e são buscas de aprimoramento do grupo de trabalhadores rurais, e digo abertamente a todas que nos escutam que estamos junto com elas, lendo todas as demandas, vamos procurar buscar o melhor possível para que o grupo de trabalhadores, a associação em si, ela se torne cada vez mais forte na busca de tudo que elas pretendem no decorrer do ano. Então, me coloco à disposição de toda a associação e gostaríamos de poder colaborar à medida do possível. Também na última sexta-feira participei de uma palestra do senhor Roberto Argento, promovida pela CISA, e o qual agradeço ao empenho da CISA de trazer uma pessoa tão importante ao nosso município de Agudo e colocar sobre os pensamentos do senhor Argento, que é um grande investidor no estado do Rio Grande do Sul e como no Brasil como um todo. Dizer de que, ao mesmo tempo que prestei atenção na palestra, basicamente o assunto principal foi a colocação em si sobre o Roberto Argento. Ele colocou que urgentemente nós precisamos de indústrias no município de Agudo. Esse foi o foco principal, alertando todos os administradores do município que investem, pegam um certo valor do município e possa buscar indústria ou buscar empresários aqui do município de Agudo e que o município possa injetar um certo valor, porque tendo indústria, podemos produzir. A indústria consome a produção. Não adianta produzir e não ter onde vender. Não adianta produzir e não ter aonde industrializar. E o foco principal, independente do tipo de indústria. Ele debateu bastante indústria de geleia, porque existe a cultura do moranguinho. Ele bateu bastante em cima de embutidos, E acho que nós temos, nós, Câmara de Vereadores, também pressionar o Executivo Municipal na busca de apoio a empresários e a pessoas que querem investir, porque o investimento é alto e precisa ter, sim, o apoio financeiro, o apoio do Poder Executivo para o início desse projeto. Então, se debateu vários assuntos, se fez várias perguntas, mas o principal, e ele é de um ramo de investimento que deu certo. Ele tem ideias, ele viaja, ele vai em todos os outros municípios. E a gente busca, através da experiência dele,
vereador que terminou seu espaço.
O melhor para o nosso município de Agudo. Foi uma excelente palestra para quem foi. E com certeza abriu os olhos de nós, administradores do município de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Moisés Quilha.
Senhora presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, cumprimentar a imprensa, orador da Tribuna Livre, senhor Eduardo Sidney Becker Dias, demais pessoas presentes no plenarinho, cumprimentar também a nova mesa diretora, a pessoa da presidente Isabel, do seu vice Bode e do secretário Itamar, e desejar a eles que tenham bastante sucesso. Esse ano vai ser um ano muito difícil por a situação que atravessa, através da seca, através do que está acontecendo a nível mundial, questões de guerras, e isso tudo vem acarretar aqui, vem refletir e vai refletir grandemente na nossa agricultura, com produtos, com insumos agrícolas de alto preço, e a gente, escutando as notícias, fica até preocupado que pode haver a falta de adubos e outros insumos. Eu teria vários pedidos também para fazer às secretarias, mas devido a essa chuva abençoada, com certeza nas próximas sessões eu irei fazer esses pedidos. Mas saindo pelo interior de Agudo, nesse período de recesso, andei bastante pelo nosso interior, falei com muita gente, e eu vejo hoje no município de Agudo a grande precariedade das roçadas de beira de estrada. Realmente muitas estradas estão praticamente se fechando, e nós temos, junto com o Poder Executivo, se faltar algum recurso, alguma coisa, que envie para a Câmara, para também nós poder auxiliar nesse sentido de melhorar e aperfeiçoar as roçadas do interior. Também estive falando com, esteve, me procurou, ele é Petson, mais conhecido como Nego da Cancha de Bocha, ali perto das Cinco Esquinas. Ele está atrás de um aplanamento para fazer uma nova morada. Isso fica na propriedade, na antiga propriedade ali que sobe do seu Lindolfo Klein. É um senhor que ele quer produzir e está faltando para ele algumas horas de reto. Eu irei entrar em contato com o secretário da Agricultura para tentar resolver esta dificuldade deste cidadão. Seria isso, senhora presidente, nesse momento.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores, a população que nos acompanha através das rádios e mídias sociais, ao orador da noite, Eduardo Sidney Becker Dias, as demais pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Bom, depois de mais de 60 dias de recesso, essa é a primeira sessão ordinária de 2022, nesse meu primeiro espaço de uso dos instrumentos desta casa, que nos levam ao encontro, às proximidades do nosso munícipe, eu gostaria de deixar dito aqui que, mesmo cientes dos agravos acarretados pela pandemia, pela estiagem, nós desejamos que o ano de 2022 seja um excelente ano para todos e que seja repleto de realizações e momentos aprazíveis. E, para tanto, sabemos que é fundamental a cooperação do Legislativo, do Executivo, e assim sempre agradecendo o importante apoio da população agudense. O ano inicial do vigente governo já pode demonstrar a força da renovação em várias realizações, em vários projetos que estão encaminhados. Nada obstante, esses são somente os primeiros passos de um promissor porvir, pois inúmeros e bem-fazejos projetos o futuro há de trazer. Contudo, ainda seja incipiente, o governo Kittel já merece, sim, a consideração da renovação, da busca de melhores dias para a nossa população, para o nosso munícipe. E desejo que tudo se concretize nesses anos seguintes e de governança prove-se cada vez mais digna de nossa admiração. Eu gostaria de falar, eu sempre uso o meu primeiro espaço para assuntos propositivos, assuntos informativos, e muitas vezes a gente cria o hábito de reclamar, de pedir, criar aqui um espaço hoje de agradecer ao Pai Maior, a Deus, por essa maravilhosa chuva que vem nos abençoando nos últimos dias, dizer aos demais vereadores que já se pronunciaram, ao vereador do PP, que falou sobre algumas demandas da população, sobre estradas, enfim, sobre redes d'água. É sim, vereador, muito importante essas situações, elas são plausíveis de debates, mas também temos que entender que, para a execução, precisamos recursos, precisamos gente. E não podemos esquecer, vereador, que muitos desses poços que o senhor menciona em perfuração já foram perfurados, alguns perto de uma década, alguns perto de duas décadas. Mas como não houve planejamento, a gente não teve a construção das redes, e este governo agora, do prefeito Kittel, ele vem junto com o esforço, ele vem executando redes, vem executando fontes drenadas. A gente sabe que o governo anterior, os governos anteriores também fizeram a sua parte, mas a gente precisa sim ter uma visão mais ampla da situação. Não é a primeira seca que a gente está enfrentando este ano de 2022, não foi a primeira no ano de 2021, então a gente tem que ter as mediações. A gente sabe, e este governo, os senhores são testemunhas disso, vocês rodam o nosso município, acredito que rodam o nosso município, vocês são testemunhas disso. As dificuldades, elas não começaram a aparecer do ano passado para cá, elas são de muito tempo. Mas isso, a união aqui, e o vereador do MDB colocou, que está se colocando à disposição, Gostaria que a casa se colocasse à disposição, a casa legislativa, junto com o executivo, para a gente buscar soluções. Esse é o meu desejo do vereador Pato. Que a gente possa aqui, sim, ter uma unidade, como eu sempre mencionei aqui.
Comunico ao vereador que terminou o seu espaço.
Já vou concluir, presidente. Para que a gente possa, sim, chegar num denominador comum e trazer e efetivar as soluções para a nossa população. Seria isso no meu primeiro espaço, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Yanner.
Boa noite, senhora presidenta dessa casa legislativa. Assim como o secretário e o seu vice-presidente e aos demais vereadores, estamos retomando as atividades dessa casa na sequência, né, nas segundas-feiras. Que tenhamos um excelente ano nessa Câmara e que possamos dar a nossa contribuição para o desenvolvimento do nosso município de uma forma em conjunta, trabalhando junto, que é isso que eu imagino que todos nós tenhamos como objetivo, o desenvolvimento do município de Angra. Muitas vezes pensamos diferente, divergimos, mas eu tenho a certeza que o objetivo final é o mesmo. Então, que tenhamos essa união e essa capacidade de entendimento, de entender cada situação e cada momento. Meu cordial boa noite também à população de Agudo, que nos escuta pela Rádio Alternativa, pela Rádio Agudo amanhã, pelas redes sociais, e um boa noite especial à população que se encontra aqui na galeria. Nesse primeiro espaço, eu já estou abordando a questão da retomada dos trabalhos dos vereadores, mas também é um ano de retomada, um momento de retomada para outras esferas da sociedade. Como, por exemplo, a educação. Passados 2 anos de pandemia, o 2022, o 22 é um ano para a educação, de um ano cheio, um ano de retomada, começando de forma presencial os estudantes desde o início do ano letivo. E isso é fundamental. Obviamente que a aprendizagem ela ficou prejudicada no ensino à distância. Prejudicada por quê? Bom, as escolas não estavam preparadas ainda. Apesar de ser o caminho para o futuro, será esse sim um ensino à distância. Mas ele foi abreviado. As escolas não estavam preparadas, professores não estavam preparados, estudantes não estavam preparados. E a sociedade como um todo, pais, também sentiram essa dificuldade. Ficamos com a esperança de que esse ano seja um ano mais aprazível para nossas crianças e de grande construção de conhecimentos. A busca por conhecimento, né, por aprender. Gostaria de me dirigir também à nossa comunidade e fazer um convite, que nós temos uma excelente feira da agricultura familiar se aproximando, que é a Expo Agro Afubra, também uma retomada, já que nos últimos 2 anos não teve. Um lugar de grande aprendizado que é a feira da Expoagro. Quem puder estar presente, participar de viagens, excursões, é um espaço muito interessante. Eu visito todos os anos, quando teve. E com os estudantes também. É um espaço de muito aprendizado mesmo. Que a FUBRA, ela construiu, Associação dos Fumicultores do Brasil. E o nosso município, ele é essencialmente agrícola. Ele precisa da agricultura. Não só o campo, mas a cidade também é dependente. Então, um convite, quem pudesse fazer presente nessa feira. Ela é a maior feira da América Latina para agricultura familiar.
Comunico, vereador, que terminou seu espaço.
Obrigado. É um local de desenvolvimento também dos territórios. Obrigado, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Auro Quirinhos.
Cumprimento a senhora presidente, colegas vereadores, Rádio Agudo, Alternativa, demais meios de comunicação e aos munícipes que nos escutam hoje e amanhã na reprise, junto da 90.1. Quero desejar a todos os colegas um bom retorno e um ótimo legislativo de 2022. Parabenizar, já que eu não tive a oportunidade de fazer isso publicamente, Gerson, pela tua gestão do ano passado como presidente desta casa, com transparência, dentro de uma legalidade, e desejar a você, Isabel, nossa presidente, um ótimo trabalho frente à mesa diretora, juntamente com o secretário Itamar e o vice-presidente Bode. Representa a mulher de Agudo, que é batalhadora e trabalhadora, que ela nos merece. Recebi do deputado Brito retomada das articulações para as redes de águas ao longo da 348 em Agudo. As articulações para atender através da Corsan mais de 100 famílias do município. Todos já sabem do assunto nesse do Agudo, que necessitam de água potável ao longo da rodovia. ERS 348 está sendo retomada. A informação foi dada quarta-feira, dia 2 de março, pelo deputado Adolfo Brito, que vem tratando deste assunto desde 2020 com a Corsan e o Daer. Segundo o parlamentar, para atender as comunidades da Várzea do Agudo e Seruchato, os projetos elaborados pela Corsan já estão concluídos. E, no entanto, por parte do Daer, no que tange a cedência das margens da rodovia 348. Em audiência que está sendo agendada pelo deputado, com a presença do gerente da Corsan de Agudo, Jair Drescher, e o superintendente José Epstein, de Santa Maria, e diretores do Daer, tentando viabilizar o atendimento para estas 100 famílias que estão inscritas para receber a água ao longo da rodovia. A reunião, a princípio, deverá ocorrer na próxima semana, provavelmente entre o dia 14 e 16. Informou o deputado Brito, presidente da Comissão da Agricultura da Assembleia Legislativa. E quero também, com isso, dizer que bom que a Prefeitura deu início à rede de água do Porto Alves, parte 2. O pessoal está ansioso, muitos precisam da água e está sendo feito um trabalho que em breve deverá ser concluído. E devem dar depois continuidade nas obras do Canto do Paraná e na estrada Arthur Dico, juntamente com o Mosquito, segundo o secretário Noy. E lembrar também que a cidade de Agudo não teve problema de água com toda esta seca, graças ao esforço, que continua sendo o esforço do deputado Brito, junto a esses órgãos de Corsan e agora principalmente junto ao Daer, que está trancando a nova obra. Quero pedir mais uma vez, não foi feito dentro do ano passado as ossadas da estrada na região sul. Com isso, peço novamente ao órgão competente que as façam. Está difícil para se encontrar caminhões, transportar de transitar com as máquinas, coletadeiras, tudo ocupa um grande espaço. As paradas de ônibus junto ao pórtico, que foram prometidas, projetos indiferentes, acredito que dentro desse ano saia do papel. E a manutenção da ponte da Estrada das Parreiras, que ontem nós estivemos, e o Zimmer, na divisa de Agudo e Paraíso, ou seja, no Pinhal com a Boa Vista, onde o vereador Pato teve presente também ontem, no local onde nós se comprometemos, né, vereador, em dar um apoio àquele pessoal lá para nós recuperarmos essa ponte junto à Secretaria de Obras do município de Agudo, e me coloco à disposição, como me coloquei ontem, para nós irmos até Paraíso para fazer no mesmo modelo que foi feito a outra, em parceria entre os dois municípios, justo que é na divisa. Né? Eu acredito que o Arthur Lúria, prefeito de Paraíso, não vai se opor a este trabalho que lá deve ser feito e bem feito. De momento seria isto, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo e da Rádio Alternativa, servidor da casa, o senhor Eduardo Dias, que fará uso da tribuna livre. Em primeiro, quero parabenizar a todas as mulheres que amanhã, dia 8 de março, que é o seu dia, né? Em especial a minha lá também. Eu tenho alguns pedidos aí junto à Secretaria de Obras. A senhora Meraci Chu ali, já faz tempo lá que me falou, esses dias eu fui dar uma olhada lá, numa troca de tubos ali para baixo da casa dela. Até hoje ela me mandou umas fotos ali que depois da chuva estava tudo entupido ali. Tem que ser colocado uns tubos maiores ali. Aqui é um pedido que eu vou fazer hoje, já fiz ano passado. Na estrada ali do Canto do Paraná, na propriedade, perto da propriedade do lado do seu Silmar Vilma ali, tem uns quantos borrachudos aí, e pelo que me passarem ali, daqui uns dias, se continuar chovendo, vai ficar precária as condições ali de tráfego dos ônibus escolares. Também ali no, passando hoje no bairro Caixar, depois da chuva também ficou bem danificado as ruas ali, e o calçamento ali da parte alta ali está levantando muito, não sei o que seria necessário ali, de repente arrancar e baixar ele, porque está em péssimas condições ali. E a senhora ali pediu para mim chegar na casa dela, ela disse, não tem como sair de alto ali, não tem mesmo, que eu vi com meus olhos. E um patrulhamento ali na região aí do Canto Católico, na Transparaíso, Rincão Despraiado, também agora depois da chuva ali, ficou meio complicado. Seria isso aí por enquanto.
Neste momento passamos à tribuna livre, onde temos a inscrição do senhor Eduardo Sidney Becker Dias. A tribuna está à sua disposição. Lembrando que terá 10 minutos para a sua explanação.
Boa noite, senhora presidente da mesa, Isabel Lamaison. Cumprimentando a senhora, gostaria que todos os demais edis presentes nessa Câmara sintam-se cumprimentados. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pela radiodifusão, por meios telemáticos, pela internet e redes sociais. Venho hoje aqui ocupar esse espaço, pois estou o presidente da CACS. A CACS é o Conselho de Acompanhamento Social e Controle Social do Fundeb, qual eu farei aqui uma prestação de contas ademais. Vereador Pato, como aprendi e depreendi nessa minha parca existência de apenas 59 anos, esta vida tudo é um ternário. Ou seja, tudo é dividido em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Sol, terra e lua. Cabeça, corpo e membros. Então, nada mais razoável que eu divida essa explanação em três partes: início, meio e fim. No início, farei uma breve apresentação para aqueles que não me conhecem e não têm obrigação de fazê-lo, saber por que estou nesse município e quem sou eu. Pois bem, meu nome é Eduardo Sidney Becker Dias, nascido aos dias 26 de 12 de 1962, filho de Rosmarina Becker, professora aposentada do município de Cerro Branco, professora aposentada do estado do Rio Grande do Sul, e de Sidney Gonçalves Dias, aposentado e pó já morto, falecido. Nasci eu na cidade de Porto Alegre, e em 1970, por meu pai ser oriundo de Cachoeira, e muitas pessoas me confundem por ser cachoeirense, qual também me honra, morei lá de 70 a 79. Aos 16 anos de idade, por livre e espontânea vontade, fui com meus pais até um cartório onde eu fui emancipado, e para Porto Alegre só eu retornei. Fui office boy da Springer Carrier, na gestão de Paulo Velho. Trabalhei na empresa como secretário de Indústria Brasileira de Vinhos, de Januário Scalzilho, filho de Marino Scalzilho. Pois bem, certa feita, em uma carona, na 290, para ir visitar meus pais, conheci um representante comercial do ramo têxtil, qual me convidou para carregar suas malas, pois nessa época não existia catálogo, as peças eram ao vivo, e ele representava várias fábricas, entre elas a Vila Romana. Isso me oportunizou a começar a conhecer os municípios do Rio Grande do Sul, qual, em 35 anos, em alguns setores, tive o privilégio de conhecer 400 municípios do estado do Rio Grande do Sul, estando pelo menos uma vez e outras inúmeras vezes que não sei mensurar. De tal forma, deputado Itamar, que conheci o senhor Roberto Argenta antes mesmo de ele estar prefeito de Igrejinha, sei até o motivo, a causa e a origem da fábrica de calçados dele chamar-se Beira Rio, pois fica às margens do rio em Igrejinha. Estive presente na sua primeira campanha para deputado federal, num jantar qual ele ofereceu para 5 mil pessoas no pavilhão da FENAC, no município de Novo Hamburgo. Pois bem, agora eu preciso ir para a segunda parte, pois o cronômetro me diz aqui. Desculpa. Desculpa-me aqui que meu cronômetro está... Peraí, tira o volume. Pois bem. Aí estive aqui em Agudo, quando ainda não existia uma ligação asfáltica. A 287, como você sabe, foi algo muito difícil de concluir. E aqui visitava, então, a loja Gerk, do pai do Sput, Wilson Temp, Verna Pau e Filhos Limitado, e mais tarde a cooperativa Médio Joaquim, qual trabalhava com confecções. Nesta oportunidade, conheci alguma pessoa. Chamava-se Hernani Henrique Dreves, mais conhecido como Gordo. E lembro da roupa que ele vestia. E lembro-me que ele tinha uma característica, duas carteiras de cigarro no seu bolso. Nem com o maior exercício de futurologia, eu poderia imaginar que um dia, por causa da irmã caçula dele, eu viria para Agudo, pelo sentimento mais nobre que existe, que é o amor. E por essa terra eu desenvolvi um amor. Hoje sou bacharel em Direito, graduado pela Antônio Meneghetti Faculdade, pós-graduado em Ensino e Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas e discente de Filosofia pela mesma universidade. Pois bem, tive um cuidado e, como aprendi e depreendi nesse tempo também, o filósofo francês Pierre Bourdieu, que diz o seguinte: nos circuitos de consagração social serão tão mais eficazes quanto maior a distância do objeto consagrado. Ou seja, o que menos vale é o autoelogio. Então, eu tive um cuidado de não cair nessa tentação. Pois bem, o Fundeb, qual eu venho aqui hoje prestar contas, é um fundo de manutenção, desenvolvimento e educação básica da avaliação dos profissionais da educação, que é previsto na Constituição Federal, nos artigos 212 e 203 da Constituição Federal, como disse. houve algumas modificações do Fundeb. Entre elas, o percentual que se poderia usar, que era de 60-40, passou então de 70-30%. Que é o valor anual por aluno. Para 2022, nós temos o valor anual mínimo por aluno, o VAAF, de R$4.677,07, e o valor anual total mínimo por aluno, que é a VAATT, de R$5.643. Devido ao tempo ser esquálido para mim aqui, não tenho como fazer mais explanações sobre o que é o Fundeb, a finalidade, como foi criado, quais foram as modificações. Passo já, então, a uma breve explanação sobre do que foi gasto, qual a despesa e qual a receita do município de Agudo. Em janeiro, foram 1.261.591 de receita e uma despesa de 901.146,84, um percentual de 76%. No final do ano, então, nós tivemos uma receita de 15.007.178,57, com uma despesa de 10.884.591. Portanto, ocupando 72%. Por isso, não houve a repartição entre os demais componentes que fazem que girem a educação. A educação é algo muito importante, né, professor Tiago? Professor Tiago e eu fundamos aqui o diretório do PSDB, depois estivemos no Novo, foi quando me procurou, me dizendo que tinha a intenção de se filiar no PL e concorrer a vereador, qual teve todo o meu apoio. Reconheço aqui o Pato, meu companheiro de jaula mais novo, leonístico, e o Itamar, meu outro companheiro de jaula leonística aqui. Portanto, eu acho que o meu tempo está quase acabando, né? Eu venho, então, agradecer por esse espaço público, mas antes disso, eu gostaria de terminar esse espaço com uma história. A história é a seguinte: João e Maria cresceram juntos, numa pequena cidade, assim como Agudo. Sempre foram vizinhos, já adultos, passeavam, dançavam, faziam tudo juntos. Um dia, João teve que fazer uma viagem longa, ficando 2 meses fora. Antônio, um forasteiro, assim como eu, apareceu na cidade e se encantou por Maria. Pediu a Maria em casamento e 2 semanas depois estavam casados. João, ao saber da notícia, se desesperou. Ao retornar, foi direto falar com Maria e a ela questionou: por que você casou com este forasteiro? E ela respondendo: porque ele me pediu em casamento. Mas você nunca me disse que queria se casar, argumentou João. Você nunca me perguntou, respondeu Maria. A falta de comunicação é a principal desgraça de todo relacionamento. Então, nós temos que nos comunicar mais. Os poderes precisam entrar com mais comunicação, trocar ideias, porque isso é benéfico para todos nós. Então, eu agradeço ao espaço. Poderia, se tivesse mais tempo, explanar mais sobre o Fundeb. Meu muito obrigado a todos por terem me ouvido.
Agradeço pela sua participação e dizer que a Tribuna Livre está à disposição de toda a comunidade. Passamos aos oradores do expediente, onde estão inscritos o vereador Bode e o vereador Auro Quirinos. Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, hoje eu quero fazer um comentário sobre o nosso cemitério municipal de Agudo. Eu, como um vereador de perto ali, passo todos os dias no cemitério e uma vez por semana é certo que eu chego. Esse cemitério ali, ele está em péssimas condições, muita sujeira. Cobrei pessoas competentes ali para trazer o produto químico para a gurizada passar, né? E aí até um dia trouxeram 2 litros lá e o cidadão me mostrou o veneno lá, o produto lá. Eu disse: não, você é uma guarapa braba, nem perde tempo aí, tá se judiando ali para colocar uma D20 nas costas para passar aquilo, né? Aí ontem, pessoas se manifestando no Face, hoje de meio-dia até fui lá olhar de novo. Aí, como ele me passou que ele estava desde dezembro pedindo produto melhor, né? Aí, trouxeram uns dias antes do carnaval, onde ele andou passando ali. Está começando a amarelar, mas em muitas partes ele se atracou na roçadeira hoje, porque está muito alto. Então, assim, ó, foi feito o concurso público para zelador do hospital, do cemitério. E eu não sei o que está acontecendo, que até hoje não foi chamado ainda, né? Então, espero que isso aí seja o mais breve, porque não pega bem aí para a população que visita o cemitério nessas condições, hein? E só para... que tinha me esquecido a recém ali, um pedido ali para baixo da escola 3 de maio. Fui lá olhar essa estrada ontem. E ali necessita de um patrulhamento, mas só que tem que fazer a abertura das valetas lá, porque senão um pouco vai adiantar, né? Seria isso aí, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Senhora presidente, caros colegas vereadores, eu quero usar esse espaço para parabenizar todas as mulheres que têm no dia 8 de março o Dia Internacional delas, da mulher. Merecido, eu desejo a todas um feliz dia e um fraterno abraço deste vereador. Seria isso, senhora presidente.
Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhora presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Passamos à matéria, às matérias da ordem do dia, onde temos um pedido de informação. Pedido de informações número 1, de 7 de março de 2022. Autoria, vereador professor Tiago Jenner. Abro espaço para discussão. Se algum vereador quiser se manifestar, está no espaço.
Senhora presidente.
Passa a palavra, vereador Tiago.
Então, eu resolvi fazer esse pedido de informações, depois de observar muito a nossa cidade e conversar com inúmeras pessoas da comunidade e profissionais também da área, que é sobre a questão da fiação nos postes da nossa cidade. Alguns pontos é crônico a situação. A quantidade de fios que existem tanto que eu sei, os postes são da empresa RGE, ela é que administra, empresa de energia elétrica, porém não são somente fios de energia elétrica que estão nesses postes. Existe uma cedência para outras empresas prestadoras de serviço, há de se destacar isso, né? Importantes também para o andamento da sociedade como um todo, que fazem uso desses postes. Telefonia, internet, né? E fico preocupado, então, porque, uma, a meu ver, eu não sou técnico da área, mas eu imagino que tem um risco também nesse emaranhado de fios em alguns postes. Além da estética também, mas essa é a menor. Algumas questões, então, que eu tenho feito aqui. Que a empresa RGE apresente as seguintes informações sobre o uso dos postes de energia elétrica no município de Agudo, seja pela empresa de energia elétrica ou por outros prestadores de serviço. Letra A. Quais empresas fazem o uso desses postes? B. A que altura deve ficar a fiação do pavimento da rua? Seja pavimento asfalto, bloco de concreto, paralelepípedo ou de chão. Que altura deve ficar? E se todos os postes estão mantendo esse padrão, né? C. Se existem postes com excesso de fiação e sobra de material não sendo mais usado por empresas prestadoras de serviço. E por que não ocorre a retirada dos mesmos? Se eles não estão sendo usados. Eu não sei, certo? Vai ter uma resposta técnica que me responda essas questões. Talvez seja útil ainda, né? Mas eu, vendo de fora, não vejo sentido em alguns locais. Letra D. Se há fiscalização logo após a manutenção realizada pelas empresas prestadoras de serviço. Por exemplo, uma empresa X fez a manutenção lá nos seus fios e deixou lá pendurado uns fios. Quem fiscaliza isso? Se a RGE, se ela tem esse poder mesmo, se os postos a princípio são cedidos dela, ela que organiza quem vai usar isso, se ela faz essa fiscalização. Letra E. Se há como resolver a questão de fios desalinhados com as amarras fora dos postes para manter um padrão de uso. Alguns fios não estão nem amarrados nos postes. Dou um exemplo na frente da Secretaria de Obras, ou melhor, na Avenida Concórdia, em frente à Secretaria de Obras. Passem lá e deem uma olhada. Isso é um exemplo. Letra F. Quando ocorre a manutenção na fiação dos postes, por uma terceirizada, se casualmente ocorrem problemas com a iluminação pública, quem é responsável pela regularização do serviço? O que aconteceu uns dias atrás? Uma empresa foi lá, fez uma manutenção no seu material, seu serviço, e não sei o que ocorreu, mas ficou uma quadra inteira sem iluminação pública. Quem deve consertar isso, né? A gente sabe que é o Poder Público Municipal de Agudo. Mas e se ele não foi o causador dessa questão, né? Esse pedido de informações, ele vem de uma situação que na frente do estádio da Avenida, estádio de futebol, de janeiro até agora, início de março, aquele local, acho que foi um pouco mais adiante, novembro até março agora. Nesse período, 3 vezes foram rompidos os cabos. 3 vezes. E aí acontece o quê? A população fica sem energia elétrica. Graças a Deus não teve um acidente grave. Fica aquele fio de pendurado lá, tu não sabe se está energizado ou não, tu não sabe se chega perto, né? Ou não, se bota uns cones lá, umas placas para não deixar ninguém passar. Na última situação, repuxou as entradas de luz de propriedades particulares, e aí o cidadão teve que gastar para arrumar a entrada da rede dele, né, para receber energia elétrica, sendo que ele nem foi o culpado. Mas, né. E destacar que, a meu ver, tem o vereador Dário aqui, é caminhoneiro, muitas vezes não é culpa do caminhão ou da empresa que está transportando um produto em cima, né, um maquinário, Eu tenho dúvida se não é desses postes estar mal, não existir um padrão de colocação dos fios, né? Eu acho que é interessante rever isso aí, né? Discutir com a empresa. Então, o que pode ser feito para melhorar ou para amenizar as situações, né? Eu acho que essa é a busca desse pedido de informações nesse momento.
Passamos à votação. Vereadores favoráveis, fiquem sentados. Contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Passamos às matérias do expediente, onde temos Projeto de Lei 95 de 2021, Autoria Poder Executivo. Altera a Lei 584 de 1986. Projeto de Lei 96 de 2021, Autoria Poder Executivo, que altera a Lei 1512 de 2003. Projeto de Lei 9 de 2022, Autoria do Poder Executivo, declara como zona especial de interesse turístico a área de terras que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei 92 de 2021, Autoria Poder Executivo, que altera a Lei de 1695 de 2007, que cria o Programa Municipal de Produção Florestal, Florestar Agudo. Projeto de Lei 93 de 2021, Autoria Poder Executivo, altera a Lei 1813 de 2011, que cria o Programa Municipal de Fruticultura, Frutas em Agudo. Abro espaço para discussão. Não havendo inscritos, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever. Estão inscritos vereador Gerson, vereador Dário, vereador Moisés, vereador Pato, vereador Itamar. Confere. Passa a palavra ao vereador Gerson.
Para complementar algumas demandas aí que eu queria levar ao conhecimento dos órgãos competentes. No ano passado, eu solicitei, a pedido de diversos moradores, a instalação de algumas paradas de ônibus. A primeira delas, na subida do Cerro dos Camargo. E passei lá semana passada, ainda até o momento não foi instalado. No sábado, eu desci a Linha Branca, bem próximo a Britadeira Cassi, naquela entrada que sobe ali. Tem alunos que fazem uso do transporte escolar, e ali também solicitei a colocação numa parada de ônibus, e até o momento também não foi feito. Hoje pela manhã eu estive na Linha das Flores, e naquele local, tem um determinado local próximo à propriedade de Jairo Miller e Edmar Fener, onde 7 alunos aguardam o transporte escolar e também não tem parada de ônibus. E a preocupação dos pais é agora, com o período que se aproxima do inverno e das chuvas, que não tem proteção para esses alunos. Então eu gostaria de que, uma vez eu recebi um retorno de que estava sendo providenciado a compra de paradas de metálico, eu gostaria que, se possível, fosse dar uma agilizada para que durante este ano esses alunos fossem ter aonde se proteger em dias de chuva, né? Nós temos ainda outras demandas. Na Vila Caiçara, ontem, eu me deparei com pedido de pessoas para que fosse dado uma atenção, pois na construção da pavimentação da rua Arnildo Ele, houve um afunilamento no início, ou melhor, no final da rua, e com a chuva que ocorreu ontem pela manhã, essa água ela não chegou a ir até a boca de lobo, e sim ela invadiu as casas ali de dois moradores. E eu me deparei com as pessoas arrancando o cordão para que não se repetisse a mesma situação com outra chuva. Então, que se fosse ir ali, conversei hoje pela manhã pelo WhatsApp com o secretário Maurício, e ele disse que já tinha conhecimento da situação para que fosse, então, dado uma olhada e solucionar esse problema. Na parte alta, temos uma situação semelhante, aonde também a água já não é da primeira vez, invade a residência do morador, porque ali tem uma boca de lobo entupida e que não absorve a água. Então é necessário que se faça esses reparos, mas também é um melhora no cascalhamento, que após as chuvas que aconteceram, acredito que ficou praticamente intransitável. Nós temos vários pontos ali que necessita da colocação de algum cascalho, porque os buracos são bastante significativos. Passo todo domingo naqueles quebra-molas, salientado que também estão bastante altos, e qualquer caro pequeno ele pega embaixo. Então conversei com o secretário Maurício para que fosse vista a possibilidade de estender eles um pouco, porque um caro mais... Eu uso um carro mais antigo, mais velho, mas um carro mais novo deve causar algum dano que o proprietário com certeza não irá gostar. Temos uma situação na Rua das Acácias, entre o número 1300 e 1500, onde não tem iluminação pública, e também há necessidade de colocar algum material ali, porque está todo esburacado. Eu vi agora pelas redes sociais também reclamação de moradores da Travessa Júlio New York, onde se iniciou um trabalho de preparação de cancha para a colocação de calçada, calçamento, que estão reclamando porque com a chuva que deu ficou um barro e até um veículo atolou. Então, se prepare com um material que, pelo menos um cascalho, alguma coisa que se dê melhorias àqueles moradores que ali residem. Quero parabenizar a todas as mulheres pelo dia que se comemora amanhã, o Dia da Mulher, em especial parabenizar a minha mãe e a minha esposa. Seria isso, senhora presidenta.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento novamente os vereadores e os demais presentes na casa. No mês de fevereiro, entrou uma emenda nos cofres públicos aqui na nossa prefeitura. Essa emenda veio de R$100 mil do nosso deputado federal Afonso Mota, do PDT, que será investido na agricultura, em implementos agrícolas, que serão entregues nas associações do município. Já foram compradas 3 balanças, uma já entregue, e as outras 2 serão entregues nos primeiros dias, juntamente com 4 globos para os produtores que fazem parte das associações aqui do município. Era isso aí.
Passo a palavra ao vereador Moisés.
Senhora presidente, colegas vereadores, demais pessoas presentes no plenário, saudar a imprensa, demais ouvintes, cumprimentar também na pessoa da nossa colega e presidente desta casa, a vereadora Isabel, todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Cumprimentar também a minha mãe, a minha esposa e demais mulheres do nosso Brasil. Eu também quero reforçar aqui quanto do pedido do vereador Bode, agora também do pedido do vereador Gerson, sobre melhoramento nas ruas do bairro Caiçara. A parte alta da vila, ela precisa de algumas melhorias. Eu tenho certeza que a administração vai ver que há uma grande necessidade ali de alguns melhoramentos. Então, fica aqui também a preocupação de nós, vereadores, como já colocou o vereador Pato, que podemos ter divergências, mas todos aqui estão preocupados também com o bem do nosso município, o bem do nosso torrão amigo. Seria isso, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez a presidente da casa e a população que nos acompanha. Também gostaria de falar nesse meu espaço, o vereador Dário Schiller comentou de uma emenda parlamentar e também tivemos a graça, por indicação de uma emenda parlamentar do meu líder, deputado Giovanni Cherini, de R$150 mil para aquisição de implementos agrícolas para as associações, né, de pequenos produtores, vem sim ao encontro das necessidades e do fomento às pequenas propriedades e também para que tenha uma maior agilidade nos serviços, porque formando associações que estão sendo formadas neste momento, né, e afomentando com equipamento, fica um atendimento mais restrito, num grupo menor de alcance em cada associação. Logicamente, os serviços são bem mais ágeis dentro das propriedades daquela certa associação ou região. Então, isso vem ao encontro para melhorar muito na nossa agricultura. Também dizer que no último sábado teve uma grande ação ali no CRAS, nas dependências do CRAS, no bairro Caiçara, a cargo da assistência social, da secretária Maria Rosângela Robusti, né, da equipe que lá esteve acompanhando, a equipe das obras, também em conjunto com a Secretaria da Educação, né, que fez a doação de alguns brinquedos, e lá se iniciou a implementação de uma praça mais ampla, de um espaço de convivência, né, e para que, sim, as pessoas do bairro Caiçara tenham um local de convívio familiar e também, por que não dizer, de diversão para suas crianças. Também foi feito melhorias na padaria comunitária, né, e eu vejo isso muito importante, a edificação, a preservação da edificação. Né. Gostaria também, aproveitando o espaço, né, de falar para o vereador do MDB, os demais que já se pronunciaram quanto às condições das ruas do bairro Caiçara. Eu concordo que precisa ser feita uma ação no bairro, nas ruas, principalmente na parte mais alta, né? Mas não podemos esquecer de que precisa ser feito não somente a colocação de material, e sim uma reestruturação de tubulação, de bocas de lobo, porque isso é deficiente já de muito e muito tempo. Quem entende razoavelmente a lei da física, é lógico que quando a água desce o morro, desce o elevado, ela cria, sim, uma quantidade maior e o material solto nas ruas sempre vai danificar. É lógico que a população não é culpada disso, né? É sim o setor público que precisa resolver essa situação, mas eu sou, o meu posicionamento do vereador Pato é que se faça, sim, um trabalho de redimensão da tubulação, que se coloque tubos novos, que se faça mais bocas de lobo, que se canalize esta água para que ela não venha pelas ruas, uma situação que talvez em outros tempos não foi pensado, talvez a gente precise agora sim, aqui em comum acordo, junto com a Secretaria de Obras, junto com as secretarias integradas e ao governo municipal, a gente buscar uma solução, eu vou usar o termo aqui, mais definitiva, não paliativa, como sempre foi feito até então. É, a gente sabe que isso precisa recursos, precisa tempo, precisa maquinário, precisa material humano para executar, mas com o passar do tempo eu acredito que este governo ele busca sim uma solução mais definitiva. Quanto à situação que foi mencionada pelos colegas de a água invadir uma residência, isso aí infelizmente já vem de muito, muito tempo. Mas as pessoas da Secretaria de Obras já estiveram ontem no local prestando apoio para essas famílias, né? Tiveram hoje no local, o prefeito esteve hoje lá vendo a situação. Então, tudo o que for possível fazer de paliativo no momento, já vou concluir, presidente. De paliativo no momento será feito. E penso que deve sim ser feito um projeto para que a gente possa resolver, não sei, mas que seja sim uma obra mais definitiva para que isso não tenha uma recorrência muito grande aí no passar dos anos. Seria isto.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez a nosso presidente, a vereadora Isabel, cumprimento colegas vereadores e a saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Como é de rotina, recebo durante a semana, durante os dias, várias reivindicações da nossa comunidade. Gostaria de levar ao poder público, mais uma vez, que por várias indicações, colocações já foram questionadas aqui nesta casa, e até o momento eu não tive respaldo nenhum por parte da administração municipal. Eu fiz uma indicação no dia, a indicação número 9, de 14 de outubro de 2021, destinatário Poder Executivo, que o Poder Executivo determina a realização da reforma do pontilhão da linha Araçá, que dá acesso às propriedades dos senhores Fernando Lache, Vionei Binder e Rony Krumenau. Agudo, 14 de outubro de 2021. Até o momento, nada. 14 de outubro de 2021. Um pontilhão que dá um risco enorme às pessoas que lá residem. E são obrigados a ter o acesso por cima desse pontilhão até chegar à casa deles. Foi protocolado sobre o ofício número 165, protocolo 833, no dia 14 de outubro de 2021. E nada até o momento. Isso é uma das coisas. Há pouco, na parte da tarde, esteve aqui o senhor proprietário da Cascata Radats, seu Vitalis, como todo mundo sabe. Cascata Radats é um ponto turístico do município de Agudo. Desde setembro, ele está cobrando diversas instâncias aqui da administração municipal sobre o desentupimento de uma tubulação próximo à Cascata Radats. Ele cansou de perguntar e de levar o conhecimento do executivo, procurou nós hoje na parte da tarde, porque sabia que as sessões plenárias iniciavam no dia de hoje. Eu pedi para ele, inclusive com testemunhas, se eu pudesse nominar o nome dele. Ele me disse, não, pode falar. Então eu falo, senhor Vitalis da Cascata Radats, desde setembro, procurou para desentupimento de uma tubulação que estraga toda a estrada que dá acesso à Cascata Radats. Pois bem, temos ainda várias reivindicações referente acesso às propriedades rurais, acesso, não às estradas principais e às secundárias. A entrada que dá acesso da secundária à a casa, a morada do produtor. Isso, no mínimo, o poder público precisa fazer um patrulhamento por ano. No mínimo. O mínimo. E tem inúmeras propriedades que não tiveram, não conhecem a patrola até o acesso à propriedade. Isso é relato da comunidade, eu não estou inventando, Pato. O senhor já está questionando aí, talvez vai dar desculpa no tempo, talvez que o governo anterior não fez, mas não é isso, eu estou levando ao relato da comunidade algo que estão me cobrando. Aqui eu questionei, ó, as ruas de calçamento. A rua Professor Willy Ross. Duas quadras na travessa Júlio Nhoix. A recém está aqui circulando nas redes sociais o descaso com a rua Júlio Nhoix. Está aqui circulando, foi postado há 30 minutos. Tem fotos do caos que está essa rua. Não é crítica por criticar, é cobrança da nossa comunidade.
Comunico ao vereador.
Que só para finalizar, senhora presidente, essa rua, aqui eu tenho, o início da obra foi 10 de outubro de 2020. Está completando 1 ano e 5 meses. E eu não vi nenhuma pedra de calçamento. Tem razão da nossa da comunidade de lá questionar. Tem. Eu gostaria de uma explicação por parte do governo, o que está acontecendo que não está tendo o calçamento na rua Júlio Nhoix. Eu preciso de uma explicação, a comunidade precisa de uma explicação. Seria isso, senhor presidente. Senhora presidente.
Mais alguém? Não? Cedido ao vereador Tiago. Passo a palavra.
Eu tenho aqui um pequeno discurso sobre o Dia das Mulheres, mas eu iria só falar sobre isso hoje, mas eu vou ter que abordar outros assuntos. Sobre a rede d'água da linha Teutônia Sul, vereador Gerson, o senhor que citou, nós estávamos acompanhando um ano atrás, né, uma reunião. De fato, ela não iniciou ano passado, porque não estava previsto no orçamento lá de 2020. Né? Então, nesse ano, nós já aprovamos, né, no final do ano passado, um orçamento de R$350 mil, que está previsto. E com certeza, né, um anseio muito forte da comunidade e meu também, o senhor pode ter certeza disso, de que lutaremos para terminar esse ano essa obra, né? E eu tenho esperança que será feito esse ano. Um orçamento desse de R$350 mil não é uma hora para outra que se tira, né, de qualquer lugar. Uma extensão de 9 quilômetros, né, uma rede. Sobre as paradas de ônibus que foi citado aqui, eu sugiro aos vereadores que indiquem alguns locais de possíveis paradas de ônibus que está sendo tratado pela administração a construção de algumas paradas de ônibus, tá? E tem já uma lista de locais, tá? Então, se alguém quer sugerir algum local, eu sugiro que se dirija ao local competente. Sobre as mulheres, então. Eu dedico esse discurso para falar a respeito do Dia Internacional da Mulher, comemorado ou lembrado amanhã, no dia 8 de março. Ressalto que foram enormes os avanços obtidos pelas brasileiras nas últimas décadas. Há pouco mais de 70 anos atrás, as mulheres não votavam no Brasil. Hoje, elas são maioria do eleitorado e ocupam importantes cargos nos três poderes da República. Há duas ou três décadas, as mulheres só se aventuravam a trabalhar fora de casa por absoluta necessidade. Hoje, elas estão em maior número entre os trabalhadores brasileiros e são responsáveis pelo sustento de milhões de domicílios do Brasil afora. No entanto, muitas mudanças precisam ser realizadas para, de fato, comemorarmos essa data, pois, infelizmente, muitas mulheres ainda trabalham com a mesma carga horária dos homens e, no entanto, ganham menos. Não seria só o retrato da injustiça, triste e perversa realidade brasileira, mas serve também para demonstrar o atraso de alguns setores de uma sociedade que não reconhecem na mulher, no sexo feminino, seu devido valor. As mulheres estão presentes em quase todas as funções. Esforçam-se muito, são mais atenciosas, calmas, concentradas e funcionais do que muitos homens. Além disso, enfrentam dupla jornada ao chegar em casa e terem de cuidar dos filhos, da roupa, da casa e também do marido. Elas merecem atenção especial por parte de toda a sociedade, pois, além de mães, são trabalhadoras e não apenas vistas como as donas de casa. Um termo que já é revisto, né? Esse termo, as donas de casa, né? Mais do que simples comemorações no Dia da Mulher, devemos lutar para reduzir a discriminação, melhorar as condições de trabalho, igualar as oportunidades e implementar a remuneração justa e equitativa pelo mesmo serviço. Estaremos fazendo isso por nossas famílias, mais do que nosso dever. Essa é uma questão de justiça. Seria isso? Então, meus parabéns a todas as mulheres. Temos aqui a presidenta representando, né? As vereadoras, né? As eleitoras. E um parabéns, então, a todas as mulheres do Brasil.
Peço
um
espaço
cedido ao vereador Pato Niemeyer.
Também relacionado ao Dia Internacional da Mulher, tem um pequeno texto aqui. É inegável o quão lamentável foram os eventos ocorridos em março de 1857 e março de 1911 e que acabaram por transformar a data de 8 de março em Dia Internacional da Mulher. Se a atrocidade de deixar mulheres morrerem carbonizadas em fábricas já é abominável, ter ciência de que isso foi apenas uma das inúmeras e constantes manifestações de preconceito e violência contra a mulher presentes na história da humanidade é ainda mais perturbador. Embora todos os dias sejam importantes para repensar nossas atitudes, um dia como esse é especialmente importante para a reflexão e profínco para a conclusão de que somos todos seres humanos e merecemos ser respeitados igualmente. Nesse dia devemos lembrar das grandes mulheres da história, aquelas que um dia, com muita coragem, conseguiram lutar pelos direitos femininos, e também aquelas que todos os dias vivem muitos papéis, como as de trabalhadoras, esposas, filhas, mães e às vezes até de pais. Todas essas mulheres, em suas lutas diárias e suas conquistas, merecem ser homenageadas com todo o respeito que os mais puros corações podem expressar. Eu tenho um pequeno poema também, que eu vou tentar recitar aqui. Não se pode negar que na mulher há a ternura da flor, mas há muito mais no quadro que auxilia a compor. Se mulher pode ser princesa, tanto mais pode ser guerreira. E sendo ela mesma, há de prosperar em qualquer carreira. Como as ondas perseverantes conseguem moldar as pedras das dificuldades, deixa suas marcas no mundo a coragem de mulheres de todas as idades. Na luta cotidiana, mulher é aquela que sabe transformar suas supostas fraquezas em suas forças, seus poderes e belezas. Pois não há beleza maior do que ter bom coração e força de coragem. Esse poder é grandioso e merece universal homenagem. Mulher é se virar em mil e uma mulheres a cada instante. Certamente, esta metamorfose de resiliência é símbolo impressionante. Não consegue descrever a mulher nenhuma palavra deste mundo, mas pode dizer-se que ela é fazer na vida uma vitória de cada segundo. Este poema ele foi escrito pela minha filha, a Maria Eduarda Miller Niemeyer, e quero deixar aqui esta homenagem às mulheres, à minha mãe, à minha esposa, à minha filha, uma adolescente quase mulher, também representando aqui as mulheres da nossa população, dos nossos munícipes, a senhora presidente, e assim eu manejar todas as mulheres de Agudo, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Seria isto.
Senhor presidente, peço um espaço de líder da bancada.
Espaço cedido ao vereador Itamar Puntel.
Gostaria só de terminar um pouco as minhas colocações no período anterior, onde também escutei as colocações do seu Eduardo, doutor Eduardo Dias, que usou a tribuna, e ele usou uma frase no final que diz que os poderes devem trocar ideias. Os poderes devem trocar ideias. Eu diria também que precisa existir também os poderes devem aceitar ideias, não somente trocar ideias. E tudo que se traz aqui nesta casa para debate não é por estar governo tal ou administrando o município, mas são reivindicações da nossa comunidade. Aqui o vereador Gerson trouxe várias reivindicações. O Bode falou de questionamentos do cemitério municipal, que está um caos e está circulando nas redes sociais. E, inclusive, estradas também que circularam por várias semanas, um local ou outro, críticas e alguns apoiadores. Parece que quando se coloca na rede social, o outro dia a máquina pública vai fazer o serviço. Talvez esta postagem da rua Júlio em Yorks, talvez amanhã teremos, talvez a hora que pare a chuva, teremos a administração municipal fazendo o calçamento que faz mais de um ano e cinco meses que iniciou a obra. É lamentável, eu sou visto como um crítico, só que as coisas chegam até a mim e eu tenho que levar o conhecimento da comunidade, do poder público, que são um ano e cinco meses. Talvez, eu escutei muito aqui na casa sobre planejamento. Talvez não deu tempo ainda para planejar a colocação desse calçamento para aquela comunidade lá. Então, são fatos e questionamentos que a gente leva ao conhecimento aqui na casa, como ajudar o governo, não é uma crítica, porque a gente precisa estar focado no atendimento à nossa comunidade. Dizer a todos que tinha várias outras questionamentos, pessoas me pedindo cascalhamento até a propriedade que não tem acesso, só que o tempo é limitado. Fiz alguns questionamentos que eu achei no momento por ser mais oportuno e acreditamos e esperamos que o poder público olhe essas questões não como crítica, como algo para melhorar e para atender aquela comunidade que está precisando desse serviço. É isso que a gente quer levar ao conhecimento do poder público. E aí precisamos usar as palavras do Dr. Eduardo. Os poderes trocar ideias. Ótimo. Estamos aqui querendo trocar ideias com o Executivo. Mas precisamos que o Executivo aceite essa ideia. É isso que precisamos. Para finalizar, senhor presidente, dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. Eu tenho que parabenizar todas as mulheres, as minhas que estão em casa, minha filha, minha esposa, a você, presidente, em nome de você, quero estender a todas as mulheres. A gente sabe das dificuldades que elas enfrentaram para buscar os direitos e ainda precisariam mais direitos ainda. E acreditamos que o dia da manhã possa ser cada vez melhor a todas essas mulheres. Eu tenho, para finalizar aqui, um dizer de que se tivéssemos mulheres na condução de qualquer estado, qualquer país, nós jamais tínhamos guerra. Então, com certeza, elas são muito importantes ao nosso país, ao nosso estado e ao nosso município. E quero deixar a minha homenagem a todas elas. Seria isso, senhor presidente.
Peço meu espaço de líder da bancada.
Espaço cedido ao vereador Bode.
Senhora presidente, só para concluir aí, um recolhimento de lixo no interior, na parte alta da região da Nova Boêmia, cinco esquinas ao redor ali, se encontra muito lixo, esperando pelo setor competente aí o recolhimento. Seria isso aí, senhora presidente.
Também, para finalizar, gostaria de parabenizar a todas as mulheres pelo seu dia. Que amanhã, cada uma possa tirar um tempinho e refletir quanto à importância da sua vida, na sua família, na sociedade e nos seus amigos. Parabéns a todas as mulheres. Também a equipe dos servidores desta casa, agradecer pelo mimo e dizer que flores, elas são sempre lindas e cheias de vida, como todas as mulheres. Então, muito obrigada pelo presente. Sem nada mais, então, encerro a sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 14. Tenham todos uma ótima semana.